Continuamos com informação para você aqui no Manhã Novo Tempo e a gente tem falado aqui para você sobre a COP30, que é um evento que está acontecendo na cidade de Belém, no Pará. Já é a 30ª edição desse evento da ONU, que debate aí sobre como o que as pessoas podem fazer para preservar, para cuidar do meio ambiente. E este encontro de Belém, que acontece em Belém, reúne autoridades do mundo todo. E a gente tem aqui destacado para você novidades todos os dias. E hoje esse debate da COP30 é sobre transição energética, indústria limpa também, transporte sustentável e, claro, quem vai pagar a conta por isso. E por isso que a Aline Quitelles volta por aqui, ela vai trazer os detalhes desta pauta que mexe com o futuro da economia e também da vida de milhões de pessoas. Bom dia, Aline.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Jackson e Luciana, e a você também que nos acompanha. A COP30, ela traz hoje à mesa um dos assuntos, não é? Porque eles sempre repercutem, às vezes, nos assuntos do dia anterior. Mas o assunto de hoje, um dos temas, vai unir energia, indústria e transporte. Claro que o foco é na redução dos combustíveis fósseis e no avanço também das energias limpas. O Brasil defende uma transição justa, sem deixar para trás os trabalhadores que já trabalham com as energias de combustíveis fósseis no momento, ou com as energias que já funcionam atualmente. A aposta é em biocombustíveis e também no hidrogênio verde, como caminhos para poder equilibrar a economia e o meio ambiente. Só que para isso sair do papel, entra aí um ponto essencial, que é o financiamento climático. Sem recursos, a energia limpa acaba não chegando ao transporte público e às fábricas, muito menos às cidades que precisam se modernizar. E para poder a gente entender melhor esse desafio, eu converso agora com o pastor Admilson Duarte, que é diretor regional da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais no Pará e Maranhão, a ABRA. E aí você vai conhecer um pouquinho de um projeto interessante que se encaixa na temática sobre economia sustentável e transformação social. Pastor Admilson, como você acha que o Brasil e outros países podem financiar essa mudança na matriz energética e também o que está em jogo aí? Você pode conversar com a gente sobre esse investimento para ele acontecer aí a tempo.
Olha, gente, substituir o petróleo e o carvão por fontes de energia limpa é urgente, não só urgente, é necessário. Mas esse processo não pode ser repentino. Isso tem que acontecer de forma gradativa. Eu gostei muito da COP desse ano porque ela trouxe duas palavras interessantes. A primeira é adaptação. Então, esse é um processo que tem que ser adaptável, tem que ser coerente com a necessidade de cada país. E a outra palavra é transição. Então, esse é um processo que vai acontecer de forma gradativa, transitória. Eu imagino que já está acontecendo, porque hoje a gente vê uma inundação de carros elétricos, por exemplo, trazendo para a sociedade uma locomoção, um automóvel que não tem agressão praticamente alguma sobre o meio ambiente. Não tem emissão de dióxido de carbono, né? Que é um gás de efeito estufa. Então, dessa forma, a humanidade ela vai passar por essa transição. Eu tenho muita expectativa em relação a isso, de que daqui a pouco nós vamos ter fontes de energia provenientes de fósseis cada vez menores. E isso acontecendo sem impacto econômico. Porque quando você cria outras fontes de energia, você cria tecnologia, isso vai trazendo novas demandas também de trabalho, até trabalho de maior qualidade. Então, não tem preocupação com tecnologia sendo uma ameaça aos empregos. Pelo contrário, a gente viu isso ao longo da história quando se pensava que a robotização, por exemplo, ia trazer desemprego. Pelo contrário, trouxe mais emprego. É um mito que alguns ainda tendem a repercutir. E a ADRA está muito preocupada em justamente oferecer às pessoas um processo de cuidado com o meio ambiente, ao mesmo tempo um cuidado com as pessoas. Porque as pessoas são mais importantes do que o meio ambiente. É claro que um depende do outro, mas as pessoas vêm em primeiro lugar sempre, devem vir em primeiro lugar sempre. É por isso que a ADA tem projetos aqui nos ribeirinhos que visa manter a floresta, cuidar do meio ambiente, cuidar do clima, do ecossistema, mas acima de tudo cuidar das pessoas. O projeto da ADA chamado Açaí Sustentável na Floresta retrata exatamente isso, porque visa oferecer às pessoas uma melhoria econômica, uma melhoria de vida, de renda, de bem-estar, ao mesmo tempo em que a floresta é preservada e recuperada. Então, esse projeto ele vai fazer com que as pessoas produzam mais açaí, elas tenham maior renda, porque elas vão fabricar polpa, e a floresta seja ampliada. Quanto mais açaí, mais floresta, mais captação, né, de dióxido de carbono pela fotossíntese. E dessa forma a gente consegue conjugar meio ambiente com bem-estar da humanidade, né? Uma coisa não precisa estar de encontro à outra, né? Contrária à outra, pelo contrário. O meio ambiente deve andar de mãos dadas com o bem-estar da humanidade.
Muito bem, Aline.
Tá certo, então.
Sim?
Muito obrigada, viu, Patrícia, e ao pastor Edmilson. Pois é, que projeto legal, não é, Patrícia? Esse projeto que une aí sustentabilidade, açaí sustentável da floresta da comunidade de Jouroca, em Cambetá, e também garante, além de renda digna para as famílias, essa valorização do conhecimento tradicional, a preservação da floresta com o manejo sustentável e a promoção de justiça social e justiça climática. Que projeto interessantíssimo, com toda a temática que a COP30 traz na prática e também mostrando a preocupação da ADRA e da Igreja Adventista com esse equilíbrio do bem-estar da humanidade e a preservação da natureza. Patrícia, eu continuo por aqui acompanhando os debates e volto a qualquer momento com mais informações direto da COP30 aqui em Belém. Patrícia Jackson Luciana, é com vocês.
Obrigada, Aline, que bom dia.